Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Vayetze. Em nossa parasha, a Torá nos relata como foram os casamentos de Yaakov Avinu, de nosso patriarca Yaakov. Na noite do casamento, quando tudo estava programado para Yaakov casar com sua prima Raquel, seu próprio sogro, chamado Lavan, o enganou e entregou para ele sua filha maior, a Leia, em vez de Raquel. No próximo dia, quando Yaakov descobriu que ele acabou casando com Leia em vez de Raquel, Yaakov veio reclamar para o seu sogro e diz: Lama rimitani? Por que você me enganou? O Lavan, conhecido como Lavan Harami, o Lavan, o enganador, se fez de um grande tzadik, de uma pessoa muito justa. E falou para Yaakov: Lo yease kein bimkomenu, não se faz assim, não é costume de fazer assim em nosso lugar, de casar a filha menor, mais jovem, antes de casar a filha maior, mais velha. O Yaakov tinha que renegociar com Lavan e trabalhar mais 7 anos e acabou casando também com Raquel, acabou casando com 2 irmãs. A Torá nos relata também que em seguida Yaakov casou com Bilha e Zilpa, que também eram filhas do Lavan e elas eram servas da Leia e Raquel. Em suma, Yaakov acabou casando com 4 irmãs. E logo surge uma grande pergunta. Nós sabemos, e o Rashi também explica isso para nós em Chumash, que os patriarcas respeitaram e obedeceram a Torá inteira, mesmo antes de ela ter sido dada. E sabemos que a Torá proíbe casar com 2 irmãs. A Torá diz: Veisha elachotá lotikach. Vocês não podem casar com uma mulher e depois também casar com sua irmã. Como que Yaakov, que com certeza obedeceu e respeitava a Torá inteira, não cuidou de uma lei tão explícita? E para detalhar melhor nossa pergunta, sabemos que o grande comentarista Rashi se colocou como missão e objetivo responder qualquer pergunta sobre a Torá que até uma criança de 5 anos pode formular, e é de tradição que as explicações do Rashi são de tal forma que até um jovem de 5 anos é capaz de entender. E quando o Rashi não tem uma explicação que satisfaz uma criança, o Rashi responde: eu não sei como explicar este versículo, uma explicação literal e fácil para captar. Mas sobre nosso assunto, nós não encontramos nenhuma explicação do Rashi. E é óbvio que até uma criança estudando nossa parasha logo perguntará como que Yaakov poderia casar com 2 irmãs. O Rashi não responde a esta pergunta. Devemos concluir que, segundo a ótica do Rashi, a resposta é tão óbvia e fácil que é desnecessário explicar o assunto. E logo volta a nossa pergunta. Cada um de nós, por enquanto, não conhece a resposta. E por que o Rashi acha que é algo tão óbvio que ele nem precisa oferecer uma explicação para nós? Os comentaristas conhecidos oferecem várias explicações. Logo vamos citar 3 explicações. Em seguida vamos ver como, conforme a opinião do Rashi, nenhuma delas serve como explicação literal chamada Pshat. A primeira explicação que vamos ver é a explicação do Ramban Nachmanides, onde que diz o Ramban que nossos patriarcas somente respeitavam e obedeceram os 613 mandamentos da Torá quando viveram e permaneceram na Terra Santa. Fora da Terra Santa, os patriarcas não seguiram os 613 mandamentos, seguiram somente as leis do Bnei Noach, descendentes do Noach. Com isto, diz o Nachmanides, é mais fácil para entender como que Yaakov casou com quatro irmãs. Isso aconteceu quando Yaakov estava na casa de seu sogro em Harran, que era fora da Terra Santa. E sendo que isto era em Harran, Yaakov não seguiu e não respeitava toda a Torá, e por isto ele casou com quatro irmãs. Entretanto, é óbvio que o Rashi não concorda com o Ramban, com Nachmanides. Na próxima parasha, quando Yaakov envia mensageiros para tentar forjar trato de paz com seu irmão Esav, o Yaakov fala para o Esav as seguintes palavras: Im Lavan garti, eu morei com nosso tio Lavan. Diz o Rashi, garti tem o valor numérico de Tayag 613 mitzvot. Ou seja, Yaakov avisa o seu irmão gêmeo: eu, durante os últimos 20 anos, fiquei junto com o nosso tio. E mesmo lá, mesmo em Harran, eu obedeci a Torá inteira. Todas as 613 mitzvot. Tem mais uma explicação, tentando resolver este dilema. Que Yaakov casou com quatro irmãs, obedecendo o mandamento específico de Deus. Yaakov sabia que cabe a ele construir uma família com 12 filhos que vão dar o início para as 12 tribos de Israel. Sendo que foi um mandamento específico de Deus para Yaakov Avinu, ele obedeceu este mandamento e não se preocupou da proibição de não casar com duas ou mais irmãs. Mas esta resposta também é muito longe do pshat, muito longe da explicação literal da Torá. Nós não encontramos em nenhum lugar na Torá que Deus ordenou Yaakov para casar com Leia, Raquel, Bilhá e Zilpa. Bem ao contrário da história que acabamos de citar no início da nossa aula, percebemos que a intenção de Yaakov era casar somente com Raquel. Se não tivesse Lavan aprontando naquela noite, Yaakov ia casar com Raquel e se sentiria um homem muito realizado. Em seguida, quando Yaakov casou também com Bila e Zilpa, que eram servas da Leia e Raquel, isto já era uma consequência do casamento forçado de Yaakov com Leia, além de Raquel. Ou seja, é difícil aceitar pelo pshat, pela explicação literal dos versículos, que era o mandamento de Deus que Yaakov estava seguindo e por isso que ele tinha obrigação de casar com as quatro irmãs. A terceira explicação que nós vamos agora analisar é muito interessante. Na época dos patriarcas, vigorava as leis do Bnei Noach, as leis dos descendentes do Noach. Os patriarcas, conforme dito no início do nosso shiur, no início da nossa aula, aceitaram e assumiram sobre si também as leis que futuramente Hashem vai dar para os Bnei Israel, na entrega da Torá. Há uma pergunta e uma dúvida. Será que os patriarcas agregaram também as leis da Torá quando são mais lenientes ou somente agregaram as leis da Torá quando elas são mais exigentes? Se nós vamos assumir que os patriarcas aceitaram as leis da Torá tanto quando são mais exigentes como também quando são mais lenientes, podemos talvez achar uma abertura por que Yaakov poderia casar com quatro irmãs. Sabemos que uma convertida é considerada como uma criança recém-nascida. Ou seja, com certeza, as quatro irmãs, antes de casar com Yaakov, passaram um processo de giur, um processo de conversão ao judaísmo. Se é assim, a partir do momento que elas se converteram, não são consideradas halachicamente irmãs. E por isso, Yaakov, já sabendo sobre as leis da conversão, poderia casar com quatro irmãs, porque eram quatro irmãs convertidas. Mas esta explicação possui grandes dificuldades. Em primeiro lugar, antes de Hashem dar a Torá para os Bnei Israel, não existe nenhuma prova bíblica que os Yehudim tinham a necessidade de converter suas esposas. O fato que os patriarcas respeitaram a Torá era algo autoimposto e não envolveu nem seus próprios filhos. E com isto, todo o conceito de converter pessoas antes de matar a Torá, antes do recebimento da Torá, é longe do pshat, é longe da explicação literal. Além disto, o Rashi jamais mencionou este conceito de conversão em sua explicação sobre a Torá. E pelo pshat, entendendo os versículos de uma forma a mais explícita e literal possível, vimos ao contrário. Quando Hashem fala sobre Avraham Avinu e fala para ele como que vai ser o falecimento dele, Hashem fala e vai chegar a hora que você vai se juntar com os teus pais em paz. Ou seja, a Torá considera o Terach, o pai de Avraham, como o seu legítimo pai, com quem que ele se juntará após vida. Além disto, a proibição de não casar com duas irmãs não é somente pelo parentesco que ambas possuem com o mesmo marido. Tem mais uma explicação. A Torá não quis causar rivalidade e animosidade entre irmãs. Entre irmãs existe um amor natural que a Torá cultiva e respeita. Se ambas vão casar com o mesmo marido, este amor natural pode ser prejudicado. Por isto, mesmo se aceitamos a regra que uma convertida é que nem uma criança recém-nascida, mesmo assim o problema e dificuldade entre irmãs existe e continua. E a pergunta volta: como que Yaakov pode ter casado com quatro irmãs? E conforme dito, a explicação deve ser uma explicação simples e fácil para entender até para uma criança de 5 anos. Conforme dito anteriormente, Avraham, Yitzhak e Yaakov cuidaram da Torá inteira. Todas as 613 mitzvot foram obedecidas pelo Avraham, Yitzhak e Yaakov. Mas devemos saber que isto era algo autoimposto que eles mesmos aceitaram e assumiram. Não foram ordenados. Não foi uma exigência de Hashem para eles. E justo por este motivo, que foram eles, os patriarcas, que tomaram a iniciativa por eles mesmos, por isto é tanto estimado por Hashem. Conforme diz o versículo, Eikev asher shama Avraham bekoli, tudo isso é porque Avraham obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E levando isto em consideração, por isto devemos concluir, quando havia uma mitzvah explícita ordenada por Hashem para os patriarcas, ou quando existia uma lei naquela época, teve prioridade e mais força perante as leis das 613 mitzvot que os patriarcas assumiram espontaneamente sobre si. E vamos agora citar um exemplo simples para poder esclarecer este assunto. Nós sabemos que Avraham Avinu não fez o seu brit, sua circuncisão, até 99 anos. E logo podemos perguntar, será que Abraão Avinu não sabia sobre esta mitzvah? É uma mitzvah tão importante que os Bnei Israel vão respeitar durante o decorrer de todas as gerações. E por que que Abraão Avinu tinha que esperar até 99 anos? E a resposta é a seguinte. Pelas leis do Bnei Noach, dos descendentes do Noach, era proibido derramar sangue de qualquer pessoa, mesmo o próprio sangue. Uma pessoa era proibida de se autoflagelar. Por isso, Abraão Avinu não podia passar pelo processo de circuncisão, porque era contra as leis do Bnei Noach, contra as leis que estavam em vigor. Uma das leis que todos os povos aceitaram e prometeram a seguir e respeitar é não enganar o próximo. De tal forma que um ramai, uma pessoa enganadora, era punida por este crime. De tal forma, quando Yaakov reclamou para o seu sogro, Lama rimitani, por que você me enganou? O Lavan se estendeu para dar grandes explicações que não poderia ser diferente. Enganar era um crime, e um crime punível severamente. Agora vamos entender melhor o que aconteceu entre Yaakov e Raquel. Yaakov prometeu a Raquel que após 7 anos de trabalho para o seu sogro, Raquel se tornaria sua esposa querida. Combinaram entre eles sinais especiais para ninguém enganá-los. Mas o Lavan, aproveitando a integridade tanto de Yaakov e Raquel, conseguiu enganar Yaakov e entregou a Leia em vez de Raquel. Isto colocou Yaakov diante de um dilema muito complicado. De um lado, se Yaakov não fosse casar também com Raquel, ele iria enganar a própria Raquel. Ele ia quebrar a sua palavra. Além de causar uma dor e tristeza imensurável na sua amada. Como também Raquel estaria correndo um perigo de precisar casar com Esav, se Yaakov não casasse com ela também. E por outro lado, Yaakov sabia que casar com duas irmãs é uma proibição da Torá. E Yaakov tinha que tomar uma decisão. O que era mais importante naquele momento? Respeitar sua palavra com Raquel ou respeitar o mandamento da Torá, que não vigorava ainda, era apenas autoimposto pelo Yaakov. O Yaakov optou casar com Raquel e respeitar sua palavra, que era a legislação da época, e abrir mão deste rigor que ele seguia voluntariamente. E esta explicação é tão simples que o Rashi acha que cada pessoa, incluindo uma criança, poderia entender sozinho. Enganar o próximo é algo impensável e inadmissível. E isto se torna um ensinamento muito importante para cada um de nós. Devemos nos cuidar que hidurei mitzvah, que um embelezamento de uma mitzvah, que uma pessoa sozinha e voluntariamente exige de si, não pode ser sob os custos e responsabilidades que nós temos diante de uma outra pessoa. Cumprir as mitzvot behidur com embelezamento, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante e também primordial na nossa Torá. Mas devemos cuidar que nosso espaço nunca avance no espaço de uma outra pessoa. De vez em quando, vale a pena abrir mão de autoaperfeiçoamento e embelezamento para não prejudicar e machucar uma outra pessoa. Quando existe ao nosso redor Yehudim que eles não têm nem conhecimento básico sobre a Torá, uma pessoa não pode falar Eu não tenho tempo para me dedicar e ensinar uma outra pessoa. Estou ocupado e até preocupado com meu próprio crescimento e aperfeiçoamento na Torá. Cada de nós deve se perguntar por que eu sou melhor do que o próximo. Para mim, é importante todos os hidurim, todos os mínimos detalhes das mitzvot, enquanto um outro yehudi não tem nem o básico. Devemos, de vez em quando, abrir mão sobre essa necessidade de autoaperfeiçoamento e se dedicar e cuidar de um outro yehudi. Somente assim iremos merecer as bênçãos da Hashem com a vinda de Mashiach Tzidkenu logo em breve em nossos dias. Chazak u Baruch!